Já estamos então em tempo de informação. O Vítor vai nos trazer para já os títulos. Boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Tarifado, de duração limitada, vai à discussão hoje na Assembleia Municipal. CDU contesta na Câmara de Tomar um novo regulamento do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha do frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral norte e centro para o final do dia. Vento em geral fraco, superando moderado a forte também no litoral e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 60 km/h, em especial durante a tarde. Pequena descida da temperatura nas regiões do interior. Previstos estão então 21 graus para o Porto, 23 para Leiria, 25 para Coimbra, Guarda e Lisboa, 28 para Santarém, 30 para Tomar, 32 para Castelo Branco e Faro e 33 para Évora.
As notícias na RTC edição de Vítor Moenas.
Muito boa tarde. Nesta quinta-feira há nova reunião da Assembleia Municipal de Tomar. Os deputados municipais vão reunir-se a partir das 20h30, sendo que um dos principais pontos da ordem de trabalhos será efetivamente a discussão e votação do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento Tarifado de Duração Limitada do município de Tomar, bem como a criação de subzonas de estacionamento tarifado. O regulamento em discussão prevê a aplicação de tarifas por parte da Câmara em cerca de 40 ruas, avenidas e parques da cidade, casos da Alameda 1 de Março e da Avenida Cândido Madureira, ou ainda, por exemplo, os parques de estacionamento de Santaria e Mercado Municipal. Este ponto da ordem de trabalhos deverá, eventualmente, merecer forte discussão neste órgão, a julgar pelas recentes afirmações do vereador dos Independentes, Pedro Marques, precisamente na última reunião de Câmara, onde contestou fortemente a proposta de regulamento e a forma como é feita a gestão destes processos, quer estes sejam apresentados na Câmara, quer sejam apresentados na Assembleia Municipal.
A reunião de Câmara, nem sequer a discussão, o resultado da discussão pública, de sugestões e reclamações que as pessoas fizeram, foi analisada por técnicos. Nem sequer foi analisada por técnicos. A análise foi feita pelo vereador Serrano e pelo vereador Grupo de Graça. O documento que temos... aos documentos que temos. E eu percebo. É que na Câmara tem maioria, faz o que entenderem. Como na Assembleia não tem maioria, tem que fazer aquilo que se chama, e peço desculpa pela expressão que muitas vezes é utilizada, dourar a pílula, para que ver se aquilo passa. Se aquilo passa. E se convencer, então, a maioria da Assembleia a votar favoravelmente. E precisava dos festegos, faz esclarecimentos e tudo isso, como se isso resolvesse, o facto de naquele regulamento e na proposta que é apresentada, com exceção dos resíduos do centro histórico, que terão um lugar para estacionar, mas não sabem onde, os outros residentes na zona nova da cidade, como queira chamar, não está previsto sequer onde é que podem estacionar, como podem, com que tarifas, com que facilidades, nada previsto. E, portanto, é bom que fique claro que temos cidadãos que, e muito bem no centro histórico, porque o estacionamento deve acabar no centro histórico por razões de segurança, terão onde estacionar, mas temos cidadãos que nem sequer isso consegue salientar esta diferença na gestão dos processos consoante eles venham à Câmara ou à Assembleia. É clara. E, mais uma vez, o regulamento de estacionamento visa, pura e simplesmente, angariar mais uma receita para o município, sem pensar, obviamente, num estudo que resolva os problemas de mobilidade na cidade e também salvaguarde o interesse dos cidadãos residentes nestas zonas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Executivo de Tomar aprovou com os votos favoráveis do PS e PSD e as abstenções da CDU e dos Independentes por Tomar a proposta de implementação do novo regime jurídico de serviços públicos de transportes de passageiros, em concreto o pedido de autorização à Assembleia Municipal de Tomar para a celebração de um contrato interadministrativo sobre esta matéria. Recorde-se que este novo regime jurídico foi aprovado pela Assembleia da República antes das últimas eleições autárquicas e tem sido contestado por muitas autarquias que vêm nele o caminho para a liberalização do setor e o aumento de custos para os municípios. Estas questões foram também referidas, em concreto, pelo vereador Bruno Graça, na Câmara de Tomar, quando da discussão do assunto.
Promover a liberalização do setor, dando ainda mais força aos operadores privados. 2. Transferir para as autarquias novos encargos financeiros. No âmbito do financiamento, os objetivos deste regime jurídico são, no essencial, 3. O primeiro é acabar com as indemnizações compensatórias às empresas públicas e, se calhar, se possível, acabar com as próprias empresas públicas. Um segundo objetivo é transferir para as autarquias, no curto prazo, os custos técnico-administrativos a partir do fim do período transitório, através de uma nova taxa, na aparência cobrada aos operadores e na prática cobrada aos utentes. Um terceiro objetivo é implementar um modelo onde os transportes são autofinanciados, à custa dos utentes e ou das autarquias, e onde quem decide reduções de custos assuma-se o seu pagamento aos operadores. A CDU defende um outro modelo para os transportes. Defendemos um modelo que garanta o direito à mobilidade, tendo em conta as necessidades socioeconómicas do país e das suas regiões, contribuindo para a sua homogeneização, um modelo assente no reconhecimento do papel e da responsabilidade da Administração Central do Estado na produção destes objetivos, um modelo que defina níveis de articulação com as autarquias para o funcionamento, gestão, administração, manutenção e inovação dos sistemas de transporte.
Bruno Graça referiu ainda em concreto algumas das questões que se prendem com o financiamento deste setor, um dos aspectos mais contestados em relação à nova legislação.
Voltando ao financiamento, realçar que a questão central deste modelo é a de o Estado transferir para as autarquias e os utentes o financiamento do sistema, quer através de impostos indiretos, quer através da afetação de receitas já existentes, aparecendo o Orçamento de Estado como supletivo. Para a CDU é preciso rever esta filosofia, por forma a 1. Recusar a introdução de novas taxas, 2. Recusar a transferência de responsabilidades das infraestruturas de longa duração, onde é criado um mecanismo que remete parte destes custos para os utentes e para as autarquias. Um terceiro ponto, devemos recusar a transferência da manutenção e renovação das infraestruturas, material circulante e equipamentos para as autoridades de transportes respectivas. E, finalmente, fazer a exigência da alteração dos critérios para que o Estado avance com investimentos. Do nosso ponto de vista, quer as CIMES, quer os municípios, não deveriam constituir-se como autoridades de transporte, deixando a competência no IMT, mesmo que isso no essencial não altere para melhor a resposta que o IMT já hoje não dá, ou seja, que não melhora o que hoje é uma desordem e uma ineficácia do sistema de transportes. No nosso caso concreto, deveríamos, quando muito, aceitar as competências para os transportes escolares e transportes públicos municipais. Dizer ainda que o Partido Comunista vai avançar com um projeto de lei de alteração a este regime jurídico na Assembleia da República.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Torres Novas submeteu uma candidatura ao Programa Europa Criativa de Apoio à Integração de Refugiados. A ação insere-se na área da produção de conteúdos culturais que promovam a integração e a aceitação de refugiados, a promoção da diversidade e também a tolerância. O município de Torres Novas assumiu-se como líder de um consórcio de 6 entidades, 3 públicas e 3 privadas, num projeto orçado em quase 248 mil euros e que terá duração de 24 meses e que integra representantes de Portugal, do Reino Unido, Suécia, Áustria, Grécia e Turquia. O projeto prevê, em traços gerais, a organização de uma exposição pop-up possível de ser montada em bibliotecas, museus, arquivos, centros culturais e escolas e que possa ser adotada pelo maior número possível de entidades europeias. A iniciativa incidirá na área da educação informal e terá como tema os grandes movimentos de migrantes e refugiados na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, explicando a diferenciação entre migrantes e refugiados através de um jogo digital interativo, possibilitando que qualquer visitante possa testemunhar o seu percurso de migrante ou refugiado. Caso a candidatura venha a ser aprovada, o financiamento é de 80%, sendo os restantes 20% assumidos pelos parceiros em custos de pessoal, instalações e outros, não estando previsto qualquer encargo financeiro adicional com o referido projeto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Turismo Centro de Portugal quer fazer uma aposta forte no mercado turístico dos congressos e de incentivos. Ainda recentemente em Torres Novas, Pedro Machado, Presidente da Turismo Centro de Portugal, dava conta desse objetivo para a região e que assenta num conjunto de parcerias, nomeadamente na rede de universidades e nos politécnicos. Pedro Machado recordou também que não é apenas o produto turístico Templários que cresce fortemente na região, veja-se o caso do Conselho de Tomar, mas há também outros produtos emergentes, como sejam o turismo militar, com forte incidência no Conselho da Barquinha.
Segmentar alguns produtos novos que normalmente nós não trabalhávamos na região centro. Tem a ver com o turismo de congressos e de incentivos. O turismo de congressos passa muito por uma rede que temos no conjunto da região centro, que são das suas 3 universidades e dos seus 9 institutos politécnicos, que é uma força viva, é um ativo que nós temos para trabalhar. E por isso a Sra. Secretária de Estado tem a nossa opinião escrita sobre a revisão que está a fazer à portaria de apoio aos congressos. Os congressos, como sabem, foram durante algum tempo, eu diria muito tempo, muito focados nas duas áreas, Porto, Lisboa e Algarve, ou nas 3 grandes áreas, e portanto estas regiões, que são regiões intermédias, não tinham esse produto tão maduro. Estamos agora a trabalhar neste sentido e nós temos de facto uma rede que nos permite. Outra, por exemplo, aqui Vila Nova da Barquinha, com esta região, é muito específico desta região, não é apenas a questão dos templários, é a questão dos templários e é a questão do turismo militar. O turismo militar, ou chamado turismo emocional, tem hoje, por exemplo, num mercado muito importante para nós, que é o mercado francês, 5 milhões de consumidores. O que quer dizer que, numa toada crescente, por exemplo, nesta relação que estamos a ter com estes territórios, que depois têm vários segmentos, têm vários nichos de mercado, o facto de podermos complementar a oferta com produtos que estão a ser emergentes, que podem chegar a alguns segmentos de mercado, e são segmentos de mercado que têm um poder de compra médio, médio e elevado, pode ajudar muito. Resume-se a uma frase: vender o quê, vender por quando, vender a quem e vender onde. Tudo o que nós estudamos sobre turismo resume-se a isto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa parceria inédita com o Museu da Farmácia, Palácio Nacional de Mafra, Museu Nacional do Azulejo e Instituto Politécnico do Mar, entre outras colaborações científicas e técnicas, o Convento de Cristo vai levar a cabo uma exposição a propósito da descoberta da história da Real Botica e do seu acervo, contribuindo para o conhecimento da história da farmácia conventual em Portugal, assim como do universo místico da cura conventual, numa exposição a inaugurar já no próximo dia 8 de julho, às 12 horas, precisamente, no Convento de Cristo em Tomar. A exposição reúne peças oriundas de diversas instituições nacionais, numa abordagem inovadora que apela a uma leitura alargada, quer ao nível disciplinar, quer espaço-temporal da botica, enfermaria e seu acervo. A coleção de vasos e potes da botica do Convento de Cristo, com origem provável na Real Fábrica de Louça ao Rato, em Lisboa, e na Fábrica de Faiança do Juncal, e que agora se expõe, evoca o vasto espólio de peças reunidas pela União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo nas primeiras décadas do século XX. Esta mostra permite igualmente uma viagem à ala filipina, sua grande enfermaria e botica nova, derradeira intervenção de grande vulto no convento nos séculos XVII e XVIII, que se encontra normalmente encerrada ao público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nos dias 15 16 e 17 de julho, o entroncamento vai ser palco para um novo festival de música na região, dedicado à música eletrónica. Trata-se do Train Fest Entroncamento, um evento que pretende proporcionar uma experiência diferente a todos aqueles que nestes 3 dias se deslocarem ao Parque Verde do Bonito. No decorrer do festival haverá ainda um conjunto de outras atividades, com destaque para a realização de diversas campanhas, como a recolha de tampas de garrafas ou a separação dos lixos. Mário Balsa, chefe de gabinete na autarquia, destaca a importância da iniciativa no contexto da atividade cultural e comercial do entroncamento.
O facto de sermos um entroncamento permite-nos também desenvolver as atividades aqui para as levar para o resto do país e para a região, essencialmente numa primeira fase. Mas para isso é preciso que a cidade também esteja desenhada no seu próprio, nas suas próprias vontades, para estar cá e para não ir para fora. E esse é um caminho que está a ser feito. Eu lembro, por exemplo, a questão do Viver o Comércio, onde o objetivo inicial era revitalizar toda a zona centro do entroncamento, envolvente ao mercado municipal, e passados 3 anos deste executivo, não posso deixar de estar muito feliz de olhar para o mercado e ver que as lojas estão abertas. Inclusive já há novas lojas que inicialmente não era possível de as abrir para o exterior do mercado, porque eram lojas internas, e que neste momento já passarão a ter essa possibilidade. O projeto já o permite e essas lojas estão a ter procura por isso também. O que significa que o comércio naquela zona começa a dar os seus passos, começa a alavancar atividade económica e a trazer pessoas de volta ao centro do entroncamento. Mas o entroncamento também não pode ser só o centro. E, portanto, uma atividade destas, feita num parque de excelência, como é o Bonito, que é lindíssimo, é um projeto fenomenal. Não há muitas cidades que tenham um coração, um pulmão, chamemos assim, da qualidade do que nós temos, permite dar a conhecer a toda a região, dar a conhecer, até para além daquilo que é a nossa região, uma área de lazer excepcional. E este projeto tem essa capacidade de mostrar o que é o Parque Verde do Bonito e todas as suas potencialidades. Por isso também uma aposta, da nossa perspectiva, uma aposta ganha na escolha da localização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para o curso de iniciação e curso básico do Polo da Sertã do Conservatório de Música de Coimbra. A inscrição e a frequência são totalmente gratuitas, dado tratar-se de um polo de ensino público, e poderão ser feitas na Secretaria da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã ou ainda, naturalmente, no Conservatório de Música em Coimbra. Poderão inscrever-se todos os alunos de qualquer concelho que se encontrem a frequentar o ensino do 4º ano ao 9º ano de escolaridade. O curso de iniciação dirige-se aos alunos do 4º ano de escolaridade e incide na aprendizagem de flauta transversal, clarinete, saxofone e a piano. O curso básico destina-se aos alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, que aprenderão a tocar trombone, trompete, trompa, tuba e acordeão, assim como os instrumentos então ministrados no curso de iniciação, a flauta transversal, o clarinete, saxofone e também o piano. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O tempo que se avizinha cheira a férias. As férias são uma oportunidade para fazer coisas diferentes. Após um tempo prolongado de trabalho, sabe bem e torna-se necessário sair da azáfama do dia-a-dia. Há que retemperar forças, há que desanuviar. E, quando se regressa, vem-se com uma nova garra para recomeçar. As férias são uma oportunidade para estar com a família, para estar com os amigos, para conhecer novos locais, para realizar algum trabalho pendente ou algum pescate em casa. O período de férias permite dedicar-nos a algo que nos agrada e que não tivemos possibilidade de o fazer no tempo normal de trabalho. As férias são também aproveitadas por alguns para preparar o futuro, para fazer alguma formação, para se dedicarem a alguma atividade que consideram benéfica para si e para os outros. O período de férias, quando é bem aproveitado, enche-nos as medidas e acaba por saber a pouco. Muitas vezes cansamos-nos mais nas férias do que no tempo de trabalho. Mas é um cansaço diferente, um cansaço que nos deu gozo. Estar de férias, parece-me, não é não fazer nada, embora esta seja uma opção legítima. Quem habitualmente desempenha tarefas intelectuais pode desanuviar dedicando-se a atividades mais físicas ou caseiras. Quem regularmente exerce atividades físicas ou manuais pode optar por ter umas férias mais intelectuais, por exemplo, estudando algum tema ou assunto. Para a maior parte das pessoas, sair da terra onde vive é uma opção crucial para fazer férias. Esta alteração obriga a quebrar rotinas, permite mudar de vistas e abre novos horizontes. A praia, o campo, a aldeia, a visita a grandes cidades, a realização de percursos históricos, culturais, de natureza, são tipicamente espaços de eleição para fazer férias. Porque o seu tempo é curto, porque envolvem situações extraordinárias e, por vezes, gastos elevados, as férias são os momentos da vida mais bem planeados. Alguns levam à exaustão este planeamento, chegam a cair em algum exagero, tornando tudo de tal forma quadrado que retiram ao plano de férias a dose mínima de risco e de incerteza que acaba por lhe dar sabor. A abertura à novidade e a situações extraordinárias parece dever existir, pois geralmente são estas que acabam por dar identidade àquelas férias e ficam para mais tarde recordar. Estimado ouvinte, embora possivelmente não seja por agora que vai de férias, porque o tempo típico para o efeito está a entrar, formulo-lhe desde já votos de excelentes férias.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da ERTE. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.